ajuda, não?
Claro.
Neste confronto.
Trabalho em equipa é sempre melhor. Eu sou uma...
Há coisas que a gente não sabe.
Senhoras deputadas, vamos então dar início à nossa segunda audição desta manhã, agora relacionada com a Autoridade para as Condições de Trabalho, e temos já entre nós o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho, Dr. José Luís Fortes, que se faz acompanhar também por uma Inspetora de Trabalho. Agradeço desde já a presença do Sr. Doutor e a disponibilidade com que, desde o primeiro momento, disse que poderia estar connosco. Nós, nesta sessão legislativa, elegemos esta temática da discriminação entre homens e mulheres no trabalho como a temática prioritária, não única, porque no campo da igualdade e da não discriminação são imensos os temas e, portanto, temos que conciliar e priorizar também as prioridades. De todo modo, foi esta a elencagem que fizemos, que também está relacionada, como é óbvio, com as questões que atualmente estamos a viver, situações de crise que, obviamente, afetam sempre mais as mulheres do que os homens, porque o ponto de partida relativamente à inserção no mercado de trabalho e aos vários domínios de tomada de decisão são diferentes e, mesmo que afetassem da mesma maneira, já afetariam mais. Mas, além a crescer essa situação, temos que, ainda assim, a crise afeta mais as pessoas que já estão mais vulneráveis e, neste caso, as mulheres são duplamente penalizadas por esta situação de crise económica e financeira que estamos a viver. Daí a necessidade de termos o Sr. Inspetor-Geral connosco para refletirmos sobre estas temáticas e, sobretudo, para tentarmos ver quais são as soluções em curso, no sentido de as podermos reforçar e, no quadro da intervenção de cada grupo parlamentar, eventualmente, proporem-se iniciativas legislativas para que estas situações de discriminação se possam não resolver. Será utópico pedir isso, embora eu goste de caminhar atrás das utopias, mas pelo menos minimizar o mais possível. Passaria de imediato a palavra então ao Sr. Inspetor-Geral para nos fazer uma, como tínhamos combinado, uma apresentação inicial. Depois os grupos parlamentares colocarão as suas perguntas e no final haverá um momento de resposta. Muito obrigada.
Muito bom dia, Sra. Presidente, muito bom dia, Sras. Deputadas. É naturalmente com enorme disponibilidade e satisfação, posso dizê-lo, que volto à Comissão de Igualdade, uma vez que em março do ano passado, portanto em março de 2011, já aqui estive, onde procurei dar as explicações que me foram solicitadas e espero ter correspondido adequadamente. Hoje, naturalmente, estou à vossa disposição para responder ao que souber. Espero que seja o suficiente para responder àquilo que pretende efetivamente. Este tema, naturalmente, que é um tema que se insere no plano global de atividades da ACT, tem um objetivo específico para esta questão, para a questão da igualdade, que é o projeto número 4, que faz parte do nosso plano de atividades. Eu tive o cuidado, penso que terá alguma utilidade para as senhoras, para os grupos parlamentares e para as senhoras deputadas, de trazer o relatório de atividades, o balanço social e o plano de atividades de 2012, que faz parte dessa pernezinha que eu trouxe, e onde poderão, depois mais detalhadamente, verificar o que é que foi a nossa atividade em 2012, em 2011, e o que é que nos propomos fazer em 2012, nomeadamente nesta área e noutras que entendam ser útil analisar. Como eu dizia, nós temos um plano geral de atividades para 2012, um plano de atividades naturalmente teve de ser desenvolvido em função das características próprias dos tempos que corremos, portanto, como devem compreender, e seguramente estão seguras de que nós, que a ACT, que a Autoridade para as Condições de Trabalho, que é uma inspeção integrada, portanto, onde se desenvolvem atividades de promoção e atividades de inspeção, fazem ambas as áreas fazem parte da missão da Autoridade para as Condições de Trabalho, fez um plano mais vocacionado para alguns setores de atividade, os que achávamos mais sensíveis, algumas problemáticas que considerávamos mais sensíveis. Os grupos vulneráveis são exatamente uma das problemáticas que nós inserimos em projetos próprios para a atividade de 2012, nomeadamente a questão, como disse no ponto 4, a questão da igualdade entre homens e mulheres. A tendência, nós temos fundamentalmente, como provavelmente saberão, dois tipos de atuações no campo da, e estou-me a cingir apenas nesta altura, ao campo da atividade inspectiva. Uma atividade reativa, uma atividade que resulta das queixas que nos chegam diariamente, feitas por trabalhadores, por sindicatos e também por empresários, em alguns casos, e a atividade planificada de que vos falava há pouco. Posso dizer, naturalmente, que a atividade reativa tem aumentado intensamente e que, entre 2008 para 2011, passámos para um volume que é cerca de 3 vezes superior ao de 2008. Vem aumentado sistematicamente, o que mostra, por um lado, mostra duas coisas, que a crise foi se agravando, mas também, creio eu que se pode dizer, enfim, acho que não é falta de modéstia, que também se procura cada vez mais a ACT, porque há alguma confiança nos serviços da ACT. A Autoridade das Condições de Trabalho, posso testemunhar, até porque não sou da casa, portanto estou contratado, digamos, para exercer estas funções de Inspetor-Geral de Trabalho, que a casa tem uma boa capacidade de resposta aos pedidos de intervenção e raramente ultrapassamos 48 a 72 horas nas respostas aos pedidos de intervenção. A não ser que a gente considere que são pedidos, enfim, também há alguma experiência para verificar que alguns pedidos são menos significativos e têm menos interesse. Mas dos 15 mil pedidos de reação que tivemos em 2011, portanto foram 15 mil pedidos de atividade reativa, queixas que chegaram à ACT, e não estou a falar das perguntas nem do serviço informativo que nós temos todos os dias, nesta altura passámos a ter todos os dias, foi uma decisão que tomámos o ano passado já, foi alargar o serviço informativo em todos os nossos locais, em todos os nossos 32 locais que temos no país inteiro, e que tinha, em alguns casos, apenas alguns dias de serviço informativo, passámo-lo a ter todos os dias e durante os dois períodos, de manhã e de tarde, porque era evidente que a procura aumentava intensamente, para além das lojas do cidadão. Como eu dizia, nesta atividade reativa e nesta atividade planificada, tem havido algum aumento dos pedidos de intervenção também em matéria de igualdade e, fundamentalmente, há um dado que piorou, acho que é isso mesmo, piorou de 2010 para 2011, que são os números relativos ao assédio, em que duplicámos praticamente o número de situações encontradas, para além de termos duplicado as visitas que fizemos especificamente. Eu quero só esclarecer um pouco melhor, nós fazemos visitas direcionadas a alguns temas, mas isso não significa que, quando se faz uma visita a um estabelecimento, que não se verifiquem e que não se analisem todos os que se visualizam, o que não quer dizer que fosse o objetivo inicial, por exemplo, verificar uma situação de desigualdade, mas quando se lá chega, quando os inspectores chegam àqueles locais e se vão ver condições de saúde e segurança, mas se verificam outras condições anómalas que exigem uma intervenção, nomeadamente coativa, não deixam de intervir, naturalmente, apesar de não ser essa, digamos, a missão daquele dia. O trabalho do dia não seria exatamente aquele, mas naturalmente que há uma visão global do local de trabalho quando chega lá. Na área da igualdade, uma das maiores preocupações tem sido, preocupações e iniciativas têm sido colaborar com as instituições mais ligadas a esta questão, como a CIT, por exemplo, e a ACD, mas fundamentalmente a CIT. Temos, aliás, vamos ter a possibilidade de concretizar aquilo que eram objetivos comuns, quer da CIT, quer da nossa parte, que é a intervenção no terreno das duas instituições. Nós iremos, durante o mês de junho, em Évora, é um primeiro sinal, penso que se poderá e deverá alargar ao resto do país, iremos participar numa inspeção para questões de igualdade, numa fábrica multinacional, vamos intervir na Quemet, e nessa intervenção inspectiva irá participar uma técnica da CIT, diretamente, no trabalho inspectivo. Acho que é um caminho que devemos intensificar, porque naturalmente que as técnicas da CIT são mais bem preparadas para estas questões do que nós, apesar de, ao longo destes últimos anos, e particularmente em 2011, a atividade que está a prosseguir em 2012, que concluir-se-á em 2012, nós estamos a receber, os nossos inspectores estão a receber formação da CIT para estas matérias de igualdade. A CIT está-nos a dar formação e nós estamos a recebê-la com todo gosto e estamos a participar, nomeadamente, na elaboração de um manual de boas práticas que a CIT propôs no seu plano de atividades elaborar. É um plano de atividades, é um manual de boas práticas para a atividade inspectiva, concretamente nestas matérias da discriminação, e nomeadamente aguarda-se que haja condições, e penso que será possível realizar e concretizar também uma proposta da CIT, que é, no final do ano, o lançamento de a realização de um grande seminário, dando conta do trabalho que foi feito. Nós estamos convencidos que esta ligação a estes organismos é um caminho absolutamente indispensável para a ACT cada vez ter melhores condições de concretizar este tipo de inspeções especializadas com rigor e com saber. E digamos que este é fundamentalmente, não quero estar, naturalmente não vos vou falar nem maçar com as atividades gerais da ACT, uma ou outra questão que queiram depois colocar, naturalmente que estou inteiramente disponível para responder a questões mais concretas, mais gerais da nossa atividade, mas parece-me que no essencial, e sobre esta matéria, não se me oferece dizer nada mais em particular. Agradeço a vossa atenção apenas.
Muito obrigada, Sr. Inspetor-Geral. Eu já tenho duas inscrições. Sra. Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Gostaria também de cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral da ACT em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e a sua delegação, dizer o seguinte, tentando ser sintética, do relatório de atividades de 2011 em matéria de igualdade e não discriminação foram realizadas, de acordo com o relatório, 684 visitas, de que resultaram 5 notificações, 105 advertências, 77 infrações. Portanto, a questão que eu aqui colocava são se poderiam, de alguma forma, traduzir que tipo de teor de incumprimento se tratava. Se era questão de discriminação salarial, se era questão de violação dos direitos de maternidade ou parentalidade, de que tipo de matérias se tratariam. A ACT, no seu plano de ação até 2011, teve como prioridade o combate às discriminações. A questão que eu gostaria de colocar prende-se com as questões das discriminações salariais diretas e indiretas. Se no desenvolvimento do seu plano de ação houve resultados concretos que permitiram perceber exemplos e isso de alguma forma originou o levantamento de autos e de notificações relativamente às questões das discriminações salariais diretas e indiretas, que era para nós uma matéria importante, que lhe colocámos há um ano atrás, mais ou menos, e que seria também importante perceber que resultados concretos é que teriam acontecido. Ainda sobre as questões da discriminação salarial, na altura também lhe colocámos esta questão que se prende com o incumprimento do acordo tripartido estabelecido entre o governo, o patronato e o sindicato dos trabalhadores da indústria da cortiça. A discriminação salarial na cortiça mantém-se, com a diferença dos 97 euros. O patronato não cumpre e afirmou já ter apenas intenção de cumprir em 2015, quando o acordo tripartido termina, que em 2015 o problema estaria já mitigado. E, portanto, a questão era se a ACT penalizou as entidades patronais de alguma forma pelo incumprimento do acordo nesta matéria, era também uma questão que tinha interesse para a subcomissão conhecer. Se existe algum plano concreto da ACT relativamente às discriminações salariais indiretas e não diretas, seria também importante perceber, recentemente a CGTP, creio que pelo menos há 2 anos, denunciou um conjunto de discriminações salariais indiretas na subcomissão numa audição que aconteceu ainda na anterior legislatura. O PCP tem vindo a intervir sobre o assunto. A senhora Secretária de Estado diz que conhece, mas não se conhece, conhece o assunto, mas, não, mas mantém-se o incumprimento da lei e a violação da Constituição. E, portanto, preocupa-nos esta matéria, porque não basta apenas conhecer, é preciso intervir para resolver o problema. E, portanto, era saber se existe algum plano concreto sobre isto e também relativamente ao incumprimento reiterado dos direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho. Outra questão que lhe queria colocar prende-se naturalmente, e creio que é incontornável, com as questões do Código do Trabalho. Terminou muito recentemente os trabalhos na especialidade e a aprovação final global, infelizmente, do Código do Trabalho. E quando digo infelizmente é porque temos as maiores preocupações da sua aplicação nas empresas, em cada empresa em concreto e nos seus locais de trabalho, desde logo pelo que significa o fim da obrigatoriedade do envio das informações à ACT. Nós entendemos, e já agora aproveito para lhe perguntar se a ACT foi tida ou achada neste assunto, se por acaso foi tida ou achada nesta alteração, porque entendemos que se trata de um retrocesso inaceitável. Em vez de caminharmos no sentido de haver mais fiscalização, no sentido da garantia do cumprimento da lei, não. Trata-se de um retrocesso no sentido de permitir os abusos e facilitar o desrespeito pela lei. E, portanto, nós entendemos que é tão grave quando, e permita-me que cite o Código de Trabalho, que deixa de estar em vigor a partir do momento em que o Sr. Presidente da República o promulgar, porque entendemos que o Presidente da República ainda tem um papel muito importante no que trata desta matéria e, portanto, poderá entender da sua não promulgação, mas o que diz e o que deixou de estar em vigor é, por exemplo, isto: o empregador deve comunicar ao serviço com competência inspectiva do Ministério responsável pela área laboral, neste caso a ACT, antes do início da atividade da empresa, a denominação, o setor de atividade, o objeto social, o endereço da sede e outros locais de trabalho, a indicação da publicação oficial do respectivo pacto social, o estatuto ou ato constitutivo, a identificação e domicílio dos respectivos gerentes ou administradores, o número de trabalhadores ao serviço e a apólice do seguro dos acidentes de trabalho. A apólice do seguro dos acidentes de trabalho. Isto é um retrocesso. É um retrocesso que nós entendemos da maior gravidade. Aliás, pode, e não, recordo perfeitamente a discussão na especialidade do PCP ter colocado isto. Pode-se chegar à situação gravíssima de, perante uma inspeção da ACT, não há como autuar os responsáveis por força do não envio destas informações e cria objetivamente dificuldades ao cumprimento da lei relativamente, e para nem falar aqui da questão dos apólices do seguro dos acidentes de trabalho, que representa a gravidade do fim do envio destas informações, que nós entendemos que é muito negativo. Dizer ainda do seguinte, tentando não ser muito, muito longa, eu creio que o relatório de atividades de 2011 determina que existe cerca de 45 milhões de euros de trabalho suplementar que não foi pago ainda aos trabalhadores. Eu creio que o número foi 45 milhões, não tenho a certeza, porque não consegui encontrar aqui. A minha questão era esta. Perante a necessidade objetiva de valorizar o trabalho e os trabalhadores e os seus salários, porque por força de vivermos num país em que o salário mínimo nacional está abaixo do limiar da pobreza e determina que pelo menos 400 mil pessoas que recebem o salário mínimo nacional vivem abaixo do limiar da pobreza e por força do trabalho extraordinário e da sua retribuição conseguem compor mais ou menos o seu trabalho, o seu salário. Aliás, nós entendemos que é muito negativa a alteração que se fez com o fim do pagamento, com o corte no pagamento de metade do trabalho extraordinário, o que isto significa. E a minha pergunta era esta: perante esta gravidade de termos estes números, que são 45 milhões de euros de trabalho extraordinário não pago, a minha pergunta é que mecanismos pode ainda a ACT desenvolver no sentido em que estes créditos e estes direitos dos trabalhadores sejam pagos de forma rápida e célere, porque perante o cenário que se vive de agravamento das condições económicas e sociais, certamente que fazem muita falta a quem trabalhou e, portanto, é seu direito. A outra questão tem a ver com as dívidas aos trabalhadores e à Segurança Social, que o relatório identifica em 25 milhões de euros, que não é pouca coisa de dívidas. São 25 milhões de euros de dívidas à Segurança Social e aos trabalhadores. E, portanto, era mais ou menos a mesma questão. Perante o volume que significa estes créditos, o que é que ainda pode ser feito relativamente a acelerar o pagamento destes créditos aos trabalhadores? Dizer ainda o seguinte, sobre a QEMET, já agora aproveito para colocar aqui, o PCP em novembro colocou um conjunto de preocupações e uma pergunta escrita ao Governo sobre a possibilidade de um layoff fraudulento relativamente ao desrespeito pela lei, na invocação do layoff e na aplicação de algumas coisas, de algumas matérias em concreto, desde logo porque o layoff determinava que pretendia suspender o contrato não conforme prevê a lei, mas os três delegados sindicais e os dois representantes da Comissão para a Segurança e Saúde no Trabalho, e portanto lamentamos que sejam empresas, que as empresas façam isto, e já agora também uma preocupação relativamente a esta empresa que nós temos acompanhado e temos denunciado é a questão do dia, do gozo dos dias de férias. Esta empresa, eu não posso estar a dizer com todo o rigor, porque não me recordo exatamente se era no ano de 2010, os trabalhadores foram obrigados a gozar férias já de 2011. E isto constitui, na vida daqueles trabalhadores, que eu creio que é uma indústria elétrica que já tem as 12 horas e, portanto, já praticam as 12 horas de trabalho diárias, 60 semanais, uma violência e uma desarticulação completa na vida pessoal e familiar destes trabalhadores. E, portanto, também eram aqui algumas preocupações que lhe deixávamos. Relativamente ao Código de Trabalho, muitas outras coisas podíamos dizer no que diz respeito às questões do banco de horas individual e grupal e o que isto significa na vida, sobretudo das mulheres trabalhadoras, que infelizmente ainda trabalham mais de 16 horas por semana não remunerado que os homens e, portanto, têm todo o trabalho familiar, na sua grande maioria, às costas. E, portanto, também aqui na articulação da vida pessoal, da vida familiar, da vida profissional, são preocupações que nos levam e que certamente a ACT, se a aplicação e a promulgação do Código de Trabalho avançar, terá objetivamente que acompanhar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Cília Leonor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Inspetor-Geral. Cumprimentá-lo em nome do Bloco de Esquerda. Agradecer a apresentação que aqui fez para início desta conversa. Salvaguardadas as questões que já foram aqui introduzidas e a sua importância, nomeadamente no plano da discriminação salarial, e naquela que é, digamos, a pergunta mais evidente nos dias que correm, se a ACT está preparada para enfrentar a desregulação decorrente das alterações produzidas ao Código de Trabalho. E eu queria centrar-me nas questões do assédio moral, sexual e do dever de ocupação de trabalhadores, dados os números que vieram recentemente a público. Estes casos aumentaram muito significativamente desde 2009, já que o reconheceu também. As denúncias duplicaram no último ano. Foram levantados 299 autos. O Sr. Inspetor-Geral tem uma afirmação que é mais ou menos esta. Também é assédio moral impedir uma mulher de acompanhar os seus filhos ao médico quando estão doentes ou castigá-las porque os seus filhos estão doentes. E relativamente a estes dados que são tão preocupantes e que revelam claramente uma desregulação das relações do mundo do trabalho que incidem particularmente sobre as mulheres, que são as principais vítimas, nomeadamente mulheres com filhos a cargo, eu quero questioná-lo sobre as condições de intervenção da ACT. Ou seja, face aos dados que aqui apresentou, aos compromissos que têm, se os meios de que dispõem no atual contexto são os meios adequados a responder a esta situação tão preocupante e àquelas que decorrerão naturalmente do agravamento da crise, do agravamento da situação das mulheres no mercado de trabalho, do agravamento corrente das alterações ao Código de Trabalho. Portanto, a ACT tem os meios e as condições de que necessitam para responder a todos estes dramas que se vive e que atingem particularmente as mulheres, e se é também seu entendimento que o quadro legal em vigor é o mais esclarecedor e o mais, digamos, claro para vós nessa atividade inspectiva. Portanto, é nosso entendimento que era necessário alterar o quadro legal, nomeadamente nestas matérias do assédio moral e sexual, e neste sentido, e como fez uma afirmação tão pertinente quanto esta, não é? De que assédio moral também é penalizar as mulheres quando têm de levar os filhos ao médico, se a percepção que tem é que ele é o mais ajustado à intervenção inspectiva que desenvolve no reconhecimento da importância, evidentemente, que têm tido e do trabalho que têm desenvolvido neste contexto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Inspetor-Geral irá responder, dado que foram colocadas imensas perguntas a este conjunto de perguntas, e depois passaremos então para as restantes perguntas dos grupos parlamentares. Faz favor.
Eu agradeço imenso à Sra. Presidente. Eu pedi-lhe exatamente que se disse esta metodologia, porque são muitas as perguntas, especialmente da Sra. Deputada do PCP, e portanto, para eu não me perder, agradeço imenso que me dê a oportunidade de partir as perguntas a meio para eu poder responder de seguida o melhor que possa. Eu começarei naturalmente por responder às perguntas da Sra. Deputada do PCP, que são vastíssimas, e começaria por lhe dizer que seria talvez para aquilo, na minha perspectiva, uma pergunta mais sensível, e é que eu não tenho qualquer problema em responder, e que é das alterações legislativas no que respeita às comunicações. Eu devo dizer que a ACT foi ouvida nessa matéria, a ACT foi ouvida e fez, não propriamente sou eu, participei obviamente nesse trabalho, e a decisão de comunicação dessa análise ao Governo é da minha inteira e exclusiva responsabilidade, como é óbvio. As comunicações obrigatórias que deixaram de existir resultaram, na nossa opinião, da desnecessidade de permanecerem do ponto de vista obrigatório na lei. Nós o que é que fizemos? Elencámos todas as comunicações que existem na lei, que estão previstas na lei, e fomos verificar aquelas que eram utilizadas diariamente na nossa atividade inspectiva e aquelas que não eram sequer olhadas. E há um conjunto de comunicações que eram feitas, que nos eram enviadas, e que eram pura e simplesmente arquivadas, sem qualquer tratamento especial. E nós entendemos que isso não é útil nem para a atividade das condições de trabalho, nem para os empregadores, nem para os trabalhadores. E, portanto, tivemos em conta, fundamentalmente, aquelas que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, aquelas que nós utilizamos previamente. Nós precisamos de comunicações obrigatórias quando as trabalhamos para intervir. Porque o que está e continua a ser obrigatório é as empresas terem nos seus arquivos aqueles documentos. Sempre que um inspetor chega à empresa, pede aqueles elementos, nomeadamente os elementos que a senhora deputada mencionava. Por outro lado, a questão da comunicação para início da atividade. Nós não podemos ignorar, a ACT não pode ignorar, que estão disponibilizados neste momento, através do relatório único e através de meios informáticos de intercomunicabilidade institucional, quer pelo Instituto de Registros e Notariados, quer pelos conservatórios do registro comercial, os elementos estão, quer pela Segurança Social, nós temos acesso à base de dados da Segurança Social em tempo real neste momento. Os nossos inspectores, aliás, foi uma das iniciativas que mais valia trouxe à nossa atividade. Foi o protocolo que conseguimos estabelecer e que conseguimos concretizar, mais importante do que isso, com o Instituto da Segurança Social, e que nos permite ter um acesso direto e imediato à base de dados deles. E o nosso inspetor, hoje, antes de ir a uma empresa, vai ver o que é que está registado em termos de histórico dessa empresa. Daí que nós tenhamos emitido opinião no sentido de algumas das comunicações que foram o mapa do horário, por exemplo, desde que o mapa do horário esteja lá, para que é que nós precisamos de o utilizar antes? O alargamento do horário de trabalho para situações de turnos, por exemplo, continua a ser necessário? Essas são, Sra. Deputada, a leitura que os nossos serviços, que os inspectores fizeram, é de que há instrumentos prévios à sua atividade inspectiva que são indispensáveis e que eram tratados, e outros que não eram tratados e que eram inúteis e que são necessários quando se inicia uma inspeção. E, portanto, esta foi a concepção que prevaleceu no interior da ACT, foi de afirmar a desnecessidade daquelas que não eram objeto de tratamento informático, nem utilizados para intervenção prévia na atividade inspectiva. Outra coisa é, na atividade inspectiva, obrigar os empregadores a terem esses documentos disponíveis. Nós, quando fazemos uma inspeção, e esperemos cada vez fazê-lo mais, levamos uma estratégia própria. Quando intervemos em determinados setores de atividade, sabemos bem a quantidade de papel que nos pode ser proporcionado para iludir os factos não legais, que muitas vezes se escondem por trás, eu dar-lhe um ou dois exemplos no curso desta conversa, relativamente a essa matéria, que é o caso, por exemplo, da segurança privada, onde nós temos uma campanha este ano, e o do trabalho de limpezas, onde acabámos por decidir não intervir com uma campanha organizada este ano, porque os problemas são de tal dimensão e de tal gravidade que achámos prudente fazer aquilo que achamos que somos capazes de fazer e não andar a iludir ninguém de que trabalhamos muito sem termos resultados. É das coisas que mais me aborrece, é mistificar um pouco o trabalho das instituições por onde passo. Não tenho esse projeto de vida e esta é a quarta instituição que dirijo na administração pública e, portanto, prefiro que os resultados sejam reais do que andar a mistificá-los com grandes campanhas. E é a única razão porque, por exemplo, as questões de discriminação no trabalho, no trabalho das limpezas, é uma coisa indescritível. Indescritível. Pensamos começar uma grande campanha nas limpezas do ano passado, porque este ano estamos destinados... É toda que posso imaginar. Não, estamos a intervir diariamente naquilo que são as queixas que nos chegam e de onde resultou a leitura de que é um setor que merece um tratamento especial. Como eu procurei dizer, nós temos 404 inspectores no terreno e naturalmente e temos um número que a OIT recomenda e, portanto, o trabalho dos inspectores nunca se há de substituir a um trabalho de rede e a um trabalho de colaboração tripartida e interinstitucional. Não vale a pena pensar que a gente se aumentar... Senhora deputada, eu não estou a... Estou a falar dos sindicatos e dos empregadores, fundamentalmente, da CIT e das outras organizações, das outras instituições com quem nós procuramos acentuar a colaboração. É disso que eu estou fundamentalmente a falar, naturalmente que o trabalho dos senhores deputados e dos grupos de trabalho tem todo o mérito e é com todo o gosto, por isso que eu aqui venho prestar contas daquilo que nós fazemos bem e daquilo que provavelmente também não fazemos bem. Haverá seguramente matérias em que não fazemos bem, não tenho dúvidas sobre isso. Bom, falou nomeadamente da questão do setor da cortiça. Eu, ano passado, tive a oportunidade de ir a um seminário organizado pelo nosso centro local de São João da Madeira e em que participaram os sindicatos, os empregadores da área da cortiça. O ano passado, no fim da primeira semana de julho, exatamente antes de gozar um curto período de férias, e numa altura, como a senhora deputada provavelmente se recordará, em que tinha havido um despedimento intensíssimo e, portanto, onde eu fui confrontado com a presença que estranhei inicialmente porque não sabia o que era, de largas centenas de trabalhadores na fila para ir receber o subsídio, para inscrever-se para o subsídio de desemprego em São João das Lamas. Portanto, eu conheço a situação da cortiça, não é fácil o nosso trabalho na área da cortiça, tendo em conta, nomeadamente, e isso é uma área é uma matéria que nós iremos analisar do ponto de vista de uma eventual pedido de alteração legislativa, dando outro tipo de capacidade de intervenção da ACT no acesso a locais de trabalho, que não são locais de trabalho do ponto de vista legal, mas são locais de trabalho efetivos. A cortiça é um caso típico desses. Os nossos inspectores precisam de passar 10 horas em frente ao portão das garagens, de onde irão sair trabalhadores que estiveram a trabalhar, mas que se suspeitam que os nossos inspectores lá estão, nem sequer saem para almoçar e aguardam. Não pode. Sem mandado judicial não pode trabalhar, porque aquilo são garagens particulares. É esse o problema que também se assinala, por exemplo, no trabalho doméstico, de que eu também poderei falar. São locais particulares, mas onde nós sabemos que se está a desenvolver trabalho. E não há mecanismos diretos de intervenção, porque não sendo nós órgão de polícia criminal, só com um mandado judicial é que podemos entrar em casas particulares, o que limita um pouco a nossa atividade. E nós, eu tenho falado isso hoje, tenho nos últimos tempos falado a propósito do trabalho doméstico com os inspectores, e eu acho que era uma alteração que se devia fazer no âmbito do diploma que regula as nossas atribuições e competências E, portanto, acho que a questão da cortiça, como sabe, esta discriminação salarial foi obtida num acordo entre sindicatos e empregadores e vertida num instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, que pouco feliz, na minha opinião, uma vez que as categorias que servem de base, a do operador e de... agora não lembro o nome, de outra coisa, do ajudante, é de tal maneira pouco clara que permite que, que sejam atribuídas as funções menos remuneradas às mulheres e as mais remuneradas aos homens, ao abrigo desta cláusula. Nós não estamos de acordo, como sabe, não é um exemplo único a existência de várias cláusulas discriminatórias em regulamentação coletiva de trabalho. Há várias decisões judiciais. No âmbito da CIT, nomeadamente a doutora Susana Luz, está a trabalhar no sentido de se encontrar e se chamar a atenção, nomeadamente para os sindicatos e os empregadores, alterarem voluntariamente o mais rapidamente possível esse tipo de convenções coletivas, porque os tribunais são claríssimos sobre essa matéria, quer dizer, são ilegalidades, são cláusulas ilegais que estão nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. O Ministério Público aí também pode ter uma intervenção. Não conheço, não sou dessa área, sou magistrado, como sabe, mas não sei que papel desempenha o Ministério Público nessa matéria. Pode comunicar ao Ministério Público, mas, enfim, mas através, é fundamentalmente a CIT que tem esse tipo de responsabilidades e a CIT faz isso frequentemente. Deixa lá ver se eu não me perco. Era a conciliação da vida familiar, articulação, penso que foi a senhora deputada ainda que fez essa pergunta, a articulação da família, da vida familiar, social e o trabalho. É um problema que eu acho que se vem agravando, indiscutivelmente, pela alteração dos horários de trabalho, um pouco indiscriminadamente, que é feita pelos empregadores. Há alguma utilização abusiva por parte dos empregadores desta maior disponibilidade, digamos assim, do mundo do trabalho relativamente ao emprego. E nessa medida, a própria Europa, a Comissão Europeia, e nomeadamente o Comitê de Altos Responsáveis dos Inspectores de Trabalho, decidiu para 2012 o início de uma campanha que é chamada Campanha contra os Riscos Psicossociais, de que eu vos posso falar resumidamente, como é óbvio, mas que é uma campanha que Portugal está a cumprir, naturalmente. Nós estamos a cumprir e pelos vistos, bastante bem, porque a Suécia, que é quem dirige esta campanha, teve o cuidado de nos, no conjunto de relatórios de progresso enviados, de salientar Portugal como o exemplo mais claro de cumprimento da campanha dos riscos psicossociais neste momento em Portugal, num setor que nós desconhecíamos praticamente, que é o setor da saúde. É mérito do grupo de trabalho que foi constituído, fundamentalmente constituído por mulheres, diga-se de passagem, dirigido por uma mulher, por uma inspetora, a doutora Cristina Rodrigues. Nós procuramos fazer uma campanha que tenha em conta todas estas preocupações. Devo dizer que a situação que encontramos é, obviamente, uma situação complicada. Devo dizer que já visitámos 220, nesta primeira fase da campanha, visitámos 220 estabelecimentos de saúde com internamento. Tivemos de selecionar, porque não tínhamos, embora estejamos a envolver diretamente mais de 52 inspectores, selecionámos o setor da saúde, como vos disse, e escolhemos 220 estabelecimentos hospitalares com internamento. O primeiro objeto desta visita é verificar se há avaliação de riscos psicossociais. Devo dizer que dos 220 estabelecimentos encontramos avaliação de riscos psicossociais em 13 estabelecimentos. Sim, acho que não preciso dizer mais nada sobre o imenso trabalho. Isto é saúde, só saúde, e não são todos os estabelecimentos, como disse, são 220. É evidente que havia a percepção no Comitê dos Altos Responsáveis das Inspeções de Trabalho, de que eu faço parte naturalmente, vim há uma semana da reunião de Copenhague desse comitê, que está a delinear já as estratégias para os próximos anos, naturalmente, e avaliar estas. Não podemos deixar de considerar que dentro dos riscos emergentes, estes são dos mais delicados. As próximas décadas são as décadas dos novos riscos, nomeadamente dos riscos psicossociais. Devo dizer também que, apesar do estado de grande incumprimento relativamente à avaliação de riscos, a receptividade, quer dos profissionais, quer mesmo dos responsáveis das unidades de saúde que visitamos, eu já tenho visitado algumas, naturalmente, não todas, como devem compreender, selecionei algumas que pudessem ser mais exemplificativas, é muito bom. Nós damos um prazo, naturalmente, para ser feita a avaliação dos riscos psicossociais. Isto vai mexer muito, nós vamos ter de ajudar, com certeza, a fazer, porque este é um trabalho pedagógico que nós queremos fazer este ano, neste setor. Vamos criar um grupo interno de inspectores que só se irá dedicar para o futuro aos riscos psicossociais, porque estão identificados pelo menos mais dois setores para além da saúde, que era o principal setor de riscos psicossociais identificado a nível europeu, o setor do ensino e o setor dos transportes. Na indústria, não são os riscos mais os riscos psicossociais não são os mais identificados, pelo menos na análise feita pelos técnicos, pelos investigadores que estiveram na origem desta decisão por parte da Comissão Europeia. É evidente que nós, quando pudermos, iremos fazer avaliações de riscos psicossociais noutros setores de atividade, mas estamos convencidos que não podemos largar o setor da saúde, como é óbvio. Neste quadro, teremos de fazer em 2012, em 2013 e não sei quantos anos mais, uma intervenção nas unidades de saúde portuguesas, porque não estamos sequer a ver alguns riscos, embora os tenhamos identificado, porque temos sido, como disse, muito bem recebidos. E a informação que temos recebido tem sido extraordinariamente enriquecedora. Nós estamos, naturalmente, estamos a aprender, porque nem sequer temos centros de investigação, nem empresas prestadoras de serviços especializadas especificamente nesta área dos riscos psicossociais. Estamos todos, portanto, mas com vontade, fundamentalmente isso. Nos riscos psicossociais, o stress, o assédio, o burnout e outras questões, como a da conciliação da vida do trabalho e da vida social e familiar, são questões completamente indispensáveis. Não respondi à senhora deputada do Bloco de Esquerda, que me perguntou...
Vamos ter ainda um outro conjunto de perguntas.
Eu penso que já respondi em muitas, se calhar em alguns aspectos, respondi ao que a senhora deputada me perguntou. Mas daquilo que me perguntou, fundamentalmente, é se em tempo de crise a CT tem mais para atuar. Como lhe disse, nós temos 404 inspectores, falou nesta situação de desregulação que nós sentimos, por exemplo, no setor da segurança privada, onde há cerca de 50 mil funcionários, nós decidimos fazer este ano uma campanha, começou muito bem, espero que assim continue, porque assentou num acordo tripartido, todos os sindicatos do setor da vigilância e todos os empresários do setor da vigilância assinaram um acordo, e comprometeram-se connosco naquilo que afirmaram serem os mínimos de remuneração da atividade da vigilância e segurança privada nos setores públicos e privados. Há um documento que nós enviamos para todos os organismos públicos e que as empresas e os sindicatos estão a divulgar nos respectivos locais. E, portanto, a partir de julho iremos verificar, portanto, estamos a dar alguns meses de conformação da atividade com essas orientações que foram assinadas, portanto, por todos os parceiros sociais. E nós a nossa intenção é entrar com grande rigor e sem qualquer tipo de condescendência, nem tolerância, a partir de setembro, o trabalho inspectivo nesses setores que, em princípio, foram profundamente avisados, educados, explicados, não podem dizer que não conhecem os mínimos da regulamentação coletiva que têm de aplicar, nem os públicos, nem os privados, embora a nossa intervenção nos públicos é sempre mais delicada, porque não podemos aplicar sanções nos organismos públicos em matéria de relações jurídico-laborais, só podemos verificá-las e dar conta e fazer queixa, digamos, dessas instituições públicas aos respectivos ministros. Temos os meios que temos, são os meios recomendados internacionalmente, Nunca são muitos nem poucos. Temos de encontrar uma rede de parceiros para executar uma política de promoção das condições dignas de trabalho com os parceiros sociais. Nós somos uma instituição que, do ponto de vista das próprias convenções, está obrigada, e acho que muito bem, a partilhar o seu trabalho com os parceiros sociais e as demais instituições. As questões de assédio aumentaram, como a senhora deputada muito bem disse. Infelizmente, esta é uma realidade que nós temos em conta. Temos divulgado muito, procurámos, os órgãos de comunicação social deram alguma divulgação e algum ênfase a esta questão. É um bom instrumento de divulgação do direito que as mulheres têm de se queixar, e que a ACT não está, que está atenta e que tudo fará para procurar. Sabe melhor que eu, com certeza. É sempre assinalada a dificuldade de reconhecer estas situações. É muito difícil. O melhor meio é, evidentemente, a queixa, não é? Por parte das visadas neste tipo de práticas. Nós tivemos, digamos, muito mais sinalizações de assédio, quer dizer que as pessoas começam a ter mais à vontade e mais liberdade de se queixarem à autoridade para as condições de trabalho. E acho que é o único caminho, porque é muito difícil nós sinalizarmos se não nos disserem nada. E os próprios sindicatos, nós temos insistido muito nisso, os sindicatos têm de nos sinalizar situações e com um mínimo de pormenor para podermos intervir. Procurei responder, se calhar demais.
Muito obrigada, ainda tenho uma segunda oportunidade para alguma questão que não tenha ficado suficientemente clarificada. Ó, senhora deputada, é que...
É 30 segundos.
Então ficaria na segunda ronda, se não se importa, eu passaria a palavra à senhora deputada Paula Cardoso.
Muito boa tarde, gostaria de cumprimentar e agradecer de facto a exposição que tem feito até aqui, que tem sido francamente esclarecedora, pelo menos quer na apresentação que fez, que lhe agradeço, quer nas respostas que entretanto já foram dadas a muitas das questões que eu própria também gostaria disposta a perguntar, mas que vou evitar para não duplicar perguntas, e vou-me centrar só em algumas questões que ainda não foram aqui abordadas e que também me suscitam ainda algumas dúvidas. Nomeadamente, eu estive a ver que tem uma campanha que se chama Prevenir Melhor 2012, em conjunto com a Companhia de Seguros MAPRE, e gostaria de saber que instrumentos de prevenção é que estão a ser implementados com base nesta campanha, e para além desta campanha, o que é que está a ser feito quanto aos instrumentos de prevenção. Gostaria também de ter uma ideia dos números e do que é que tem encontrado a nível de trabalho forçado e tráfico de pessoas. Eu sei que há uma coordenação com as polícias e com as autoridades fiscais ou as autoridades de imigração neste sentido, mas que estratégias concretamente é que estão a ser implementadas a nível nacional contra o trabalho forçado e o tráfico, e como é que formação é que têm no sentido de identificar o trabalho forçado e o tráfico, porque há sempre aí alguma complicação em termos de identificação da tipologia do que estamos a presenciar. Gostaria de saber o que é que... Eu tinha uma pergunta para fazer do trabalho doméstico, mas já falou sobre o trabalho doméstico, que é um trabalho que me preocupa bastante, porque de facto são uma espécie de trabalho encoberto, digamos assim, e portanto um bocado complicado de podermos lá chegar. Também gostaria de saber, dentro das perguntas mais frequentes que chegam à ACT, se me pudesse dar um top, agora falando assim um bocado em termos radiofónicos, um top 3 das perguntas do que é que mais frequentemente perguntam em relação... E se ainda, ou se têm sem achado, têm vindo a incrementar-se as questões ligadas aos direitos da personalidade. Com o avanço, portanto, das novas tecnologias implementadas mesmo a nível das empresas, quer quanto aos meios de vigilância, quer a vulgarização do uso de computador e de correios eletrónicos, a violação do correio eletrónico, se há muitas queixas sobre essas matérias, porque são matérias que nós vamos ouvindo algumas queixas em relação à violação dos direitos de personalidade, também, e depois também na esfera da saúde, com a obrigação dos exames médicos, a obrigação de identificação de determinado tipo de doenças, e como estão também nas questões psicossociais, eu gostaria de saber se estas queixas ainda são poucas ou se já são em número avultado, e também que instrumentos e que meios é que têm disponibilizado, nomeadamente para, quer quanto à prevenção, quer quanto à inspeção deste tipo de situações. Não me iria adiantar mais, porque de facto penso que já, quanto ao resto, penso que já foi, estou claramente respondida em relação a outras matérias que já aqui referi.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Teresa Caeiro. Como queiram.
É uma pergunta breve. Sr. Inspetor-Geral, começo naturalmente por reiterar os cumprimentos que lhe foram dirigidos e dizer-lhe que, de facto, considero que a ACT pode ter um papel extremo, pode ter um papel e tem um papel extremamente importante nas áreas de igualdade. Todavia, há uma questão que me preocupa e que me tem preocupado nos últimos tempos, que é exatamente a falta de indicadores e a falta de estatísticas com a desagregação dos indicadores, tanto quanto ao objeto das queixas que são dirigidas à ACT, como quanto ao sexo. Foi ligeiramente aflorado numa intervenção anterior. Isto porque acho que a noção de panorama geral e retirar conclusões desse mesmo panorama exige exatamente esses indicadores, estabelecendo nomeadamente uma relação comparativa entre o volume de empregabilidade feminina e o aumento do número de queixas, sendo que também a dinâmica da divisão sexual de trabalho, que é extremamente importante nestas matérias, tem normalmente uma correspondência nas dinâmicas das mesmas queixas, tanto ao nível dos tribunais como das entidades administrativas competentes. A pergunta que lhe deixo, no entanto, refere-se à questão das sanções e da publicidade das sanções referente ao Código de Trabalho no que diz respeito às discriminações laborais, e que coloca como sanção, como obrigatoriedade no campo das sanções adicionais, das sanções acessórias, exatamente a sua publicitação à partida site da entidade competente para o efeito. Confesso-lhe, portanto, é o artigo 562.4 do Código de Trabalho, portanto, que depois nos remete para as contraordenações muito graves do artigo 25. Eu confesso-lhe que acho extremamente importante a publicitação, porque, de facto, esta publicitação é um fator dirimente que atribui grande eficácia à atuação da ACT. Já recorri ao site da ACT e não encontrei essa mesma publicitação. Portanto, perguntava-lhe, Sr. Inspetor, se existe aqui, portanto, alguma necessidade de correção e que importância atribui a esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Teresa Caeiro. Muito rapidamente, porque só estamos com uma pergunta por grupo parlamentar, mas tudo bem.
Sim, mas com certeza que não querá comparar o tempo que a minha colega despendeu com outras intervenções. Serei brevíssima para saudar o Sr. Inspetor-Geral, muito vivamente, até porque eu considero e tenho a certeza que ele tem a consciência da enorme importância do papel que desempenha e das funções que assume. Pessoalmente, isto só me vincula a mim, esta opinião, eu penso que no que se refere à área do trabalho, e não só de agora, mas de há muito tempo a esta parte, o problema das relações laborais, da iniquidade, das injustiças, está sobretudo numa falta de fiscalização e numa deficiente aplicação da lei e interpretação da lei nos tribunais de trabalho, do que propriamente na legislação de trabalho. Mas isto é uma opinião pessoal e que só me vincula a mim. Portanto, eu penso que muitos problemas poderiam ser ultrapassados se houvesse, ao longo dos tempos, uma fiscalização eficaz. Portanto, saúdo muito vivamente e desejo-lhe todas as felicidades e toda a força do mundo para conseguir levar a cabo esta tarefa tão, tão, tão importante. E colocava duas questões muito concretas. Já aqui foi abordada a discrepância, a constante discrepância, enfim, não só no tratamento das mulheres em relação aos homens no mercado de trabalho, mas uma, enfim, muito concreta, que é a questão dos vencimentos. O que eu gostaria de perguntar é como é que a ACT aborda situações em que, estando conscientes desse facto, o empregador consegue fintar quer os trabalhadores, quer a autoridade para as condições de trabalho. E dou-lhe um exemplo clássico, não é? Não havendo uma discriminação direta, por exemplo, numa grande superfície, dizendo que as mulheres ganham menos do que os homens, basta abrir vagas ou contratar pessoas, por exemplo, para o talho, no talho ganhar-se mais e só contratarem homens. E depois para a queijaria tem uma tabela salarial mais baixa e só contratam mulheres. Eu pergunto como é que conseguem dar a volta, como é que se consegue dar a volta a esta questão e se acontece muitas vezes que de facto o empregador consiga fintá-los. Segunda questão, e que eu não sei como é que isto se resolve, mas a verdade é que ficamos todos com a noção, até por uma questão de capacidade, de recursos técnicos e humanos, nomeadamente, de que os suspeitos, ou seja, os fiscalizados, são sempre os mesmos. São o quê? São grandes empresas, com muitos empregadores, com uma contabilidade mais organizada. São as grandes construtoras, as grandes superfícies, são os grandes grupos. Eu compreendo. Agora, como é que se poderia conseguir uma maior capilaridade nas ações inspectivas? Porque ela também existe. Não sabemos, quer dizer, estamos aqui numa rua que porta assim, são estabelecimentos comerciais, talvez com um ou dois trabalhadores. Quem é que nos diz que esses trabalhadores não passam muito mais facilmente, ou os empregadores, não passam muito mais facilmente pelas malhas, exatamente porque há uma enorme dificuldade em encontrar essa capilaridade inspectiva. E é evidente que são sempre, ou quase sempre, as mesmas entidades que são fiscalizadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela capacidade de síntese. Passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também, em nome do PS, ao Sr. Inspetor-Geral do Trabalho, os esclarecimentos que nos têm dado e, enfim, sendo esta também a última intervenção, grande parte das questões colocadas, enfim, acabou por já ter sido colocada ao longo da sessão, portanto, eu seria cirúrgico nas dúvidas, que são, aliás, algumas resultantes já da consulta muito parcelar da documentação remetida. Uma das quais, uma primeira, enfim, tendo em conta que era o que já foi inquirido quanto às dificuldades de detecção dos casos, especialmente nos casos de assédio, e portanto a dificuldade do diagnóstico e da percepção, e também de uma espetadela àquilo que são as ações de formação dirigidas aos inspectores de trabalho. Em que medida é que este eixo formativo pode representar um caminho complementar para precisamente permitir o diagnóstico e depois reforçá-lo, ou seja, tematicamente elas não são detectáveis para já, mas tendo em conta que há um elemento relevante, portanto até que ponto é que isso também não pode ser ponderado e pode estar no quadro das futuras iniciativas. Depois uma questão muito pontual, que face aos dados de 2010 se verifica uma ligeira redução, que pode ser até vista como, enfim, pode ter um diagnóstico positivo, mas eu colocava a questão se de facto assim é, que há uma quebra no número das segundas visitas comparativamente a 2010. E portanto se este fator é indiciador de que é um fenómeno de desnecessidade, ou seja, qual a razão para esta evolução. Depois também, um outro aspecto que também já tivemos a oportunidade de identificar quando tivemos aqui connosco a Presidente da CIT, é relativo ao número de queixas e de matérias relativas à parentalidade ser relativamente baixo. E quer neste domínio, quer globalmente quanto à estimativa, quanto ao número de queixas, até que ponto é que se verifica a tendência que nós achamos possível, não sei se a questão foi colocada anteriormente, eu também cheguei um bocadinho atrasado, quanto a uma retração do número de queixas apresentado face à situação de maior dificuldade económica sentida. E no caso, a parentalidade tende a ser uma das áreas mais penalizadas e pelo menos os dados que tínhamos quando a audição da Presidente da CIT eram precisamente esses. Normalmente é uma área em que tradicionalmente o número de o volume de procedimentos é baixo e de facto o que se revela aqui é também este. E finalmente, uma última questão, ainda novamente relativamente às comunicações. Não obstante esse diagnóstico e essa triagem entre o que era relevante e o que não era, especialmente nos casos, alguns dos casos já referidos pela senhora deputada Rita Rato, nomeadamente à fixação do horário de trabalho e por aí fora, ou seja, dispensando-se, o senhor inspetor dizia, estando ele disponível e estando ele afixado, resolve-se grande parte dos problemas, mas não obstante esse facto, é das áreas em que maior número, mais elevado número de procedimentos também existe. Ou seja, até que ponto é que, enfim, enquanto existia em simultâneo, quer a obrigação da comunicação prévia, quer a obrigação da fixação, não se permitiam colmatar algumas das dificuldades e diagnosticar precisamente estes casos, e em que este desaparecimento, pelo menos de uma das componentes, não pode dificultar e até fazer engordar um pouco os números, enfim, ou não, ou seja, se quer num caso, quer noutro, se não acabamos por ter esta apreciação. Escusava-me de fazer um pedido de apreciação genérico quanto às dificuldades que o novo quadro normativo pós-Código Laboral colocará, enfim, porque também sei que já foi abordada, mas de qualquer maneira, nas áreas novas, se calhar, como digo, fiquei um bocadinho atrasado, estava noutro compromisso aqui na Assembleia, mas pelo menos nas duas áreas novas, portanto, em que a pressão pode ser maior, nomeadamente no que diz respeito aos bancos de horas, até que ponto é que aí, se por antecipação, a autoridade já tem previsto uma forma de abordar o problema, tendo em conta, enfim, todas as peças, a dispensa de algumas comunicações, as dificuldades já sentidas na identificação do horário de trabalho e agora complementarmente esta componente adicional que traz mais flexibilidade e, portanto, consequentemente trará maior dificuldade na apreciação. E, portanto, para já era isto. Muito obrigado. Muito
obrigada, Sr. Deputado. Sr. Inspetor-Geral, tem um conjunto vastíssimo de questões. Eu penso que daria para estarmos aqui muito tempo. Não temos esse tempo disponível, porque ainda temos uma audição. Portanto, eu pedia-lhe, dentro do possível, para reforçar a sua capacidade de síntese relativamente às respostas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar ser o mais sucinto e rápido possível, começando pela resposta que não dei à Sra. Deputada do Partido Comunista, dizendo-lhe que esses apuramentos salariais são normalmente apuramentos pagos. Portanto, esse corresponde a valores que nós cobramos, digamos, nós cobramos, entre aspas, aos empregadores. Porque há duas formas de o fazer. É nós fazermos o apuramento dos valores salariais e das dívidas à Segurança Social no auto e porque o empregador não o fez, ou então o empregador, na maior parte dos casos, o empregador faz o apuramento e procede ao pagamento. E nós confirmamos junto do trabalhador e confirmamos junto da Segurança Social. Esses são os valores que aí temos. Quando o empregador não faz isso, quer dizer que estamos perante um momento de conflitualidade e de litigiosidade. Portanto, somos nós que temos de fazer o apuramento e isso normalmente traduz-se, para além das coimas, que naturalmente se aplicam nessa altura, numa ação judicial que o trabalhador terá de intentar junto do tribunal com o uso, naturalmente, do apuramento que já nós fizemos. Era esta, creio que, a pergunta que fazia. Portanto, esses valores nós cobramos. São valores que eu quase que diria que, no essencial, são valores cobrados. E não são que nós cobramos, levámos a que fossem cobrados, digamos assim, nós não cobramos, são os empregadores que pagam isso e que pagam também à Segurança Social. Penso de ter respondido à sua pergunta, creio eu. Começaria para... Desculpe?
Não foi exatamente, também foi uma sociedade
pelas outras. Pois eu sei, há aqui muitas outras coisas, mas eu sei que fez muito mais perguntas, senhora deputada, eu se me deixar, se a senhora presidente me deixar, não sou eu o dono do tempo aqui, esta é a vossa casa, senhoras.
E haverá outras audições.
O tempo é vosso, não é meu. Mafre, era a primeira pergunta que a senhora deputada me colocou. Nós temos um protocolo com a Mafre, que nós pensamos desenvolver com outras, já tenho sensibilizado outras companhias de seguro para a importância deste protocolo e desta colaboração que existem com as grandes seguradoras. Eu penso que em Portugal as grandes seguradoras não têm percebido a importância de desenvolverem atividades no campo da promoção da segurança e saúde no trabalho com os seus clientes. Quer dizer, eu devo, não estou aqui agora, não posso estar aqui a fazer publicidade às seguradoras, mas já fui contactado pela Lusitânia, por exemplo, que deu conta da existência deste nosso protocolo com a Mafra e nos perguntou o que era esta atividade. É uma atividade antiga já, que a MAFRE desenvolve em Portugal, em Espanha e na América Latina, onde intervêm normalmente os inspectores gerais. Eu este ano fui o convidado em Salamanca para intervir no encontro ibero-americano promovido pela MAFRE, e onde estavam representantes, estavam inspectores gerais, o inspector-geral de Espanha, como é evidente, e os inspectores da América Latina, um número significativo de inspectores da América Latina, e portanto há uma aposta muito forte da Fundação MAFRE para que as instituições ligadas ao mundo do trabalho, nomeadamente as inspeções, participem nestas campanhas de sensibilização para a promoção das condições de segurança e saúde no trabalho. Nós temos um protocolo, fazemos parte de um júri de boas práticas que eles instituíram e que dá um prémio à empresa que melhor práticas na promoção da saúde e segurança do trabalho que se tenha candidatado. Portanto, são abertas candidaturas não só aos clientes deles, mas universalmente, e portanto nós fazemos parte desse júri, enfim, colaboramos o melhor que podemos com as entidades que nos solicitam. No que diz respeito ao tráfico e trabalho forçado, vão-se assinalando algumas questões. Nós participamos, através dos nossos serviços, em ações de sensibilização, na produção de um guia próprio para os inspectores poderem atuar. É um guia que está, o guia da OIT, que nós utilizamos nos nossos trabalhos inspectivos. Estamos naturalmente disponíveis sempre e trabalhamos com os organismos competentes sobre esta matéria. Os nossos inspectores estão preparados, digamos, para sinalizar estas situações. Ainda há pouco falava com a doutora Susana Luz, que me contava algumas das experiências que com o tempo se aprende, não é? Os trabalhadores podem ficar nervosos, mas não fogem dos inspectores, a não ser que haja condições muito especiais. Isto é um indício muito forte. Nós agora disponibilizamos a todos os nossos serviços concentrados os telemóveis dos serviços do SEF responsáveis por esta área, para que sempre que os nossos inspectores sinalizem, até para não serem confrontados com situações para que não estão preparados, nomeadamente situações de alguma violência que vai também crescendo, não é? O que é expectável, não é? Para contactarem imediatamente os serviços policiais competentes, que é quem sabe lidar com essas situações. Portanto, as orientações que há internas é que, perante a suspeita de estarmos perante trabalho ilegal ou tráfico, é fugirmos, de certa forma, dessa situação e chamar os órgãos de polícia criminal, que é quem está habituado a trabalhar com situações dessas. Os nossos inspectores não andam armados, não são órgão de polícia criminal e, portanto, estão-se a expor desnecessariamente a essas situações. Uma informação que eu tenho muito gosto em dar-vos aos senhores deputados e ao senhor deputado é que a OIT decidiu realizar em Portugal o primeiro seminário sobre trabalho doméstico ao nível da Europa. Portanto, convidou os dirigentes da Organização Internacional do Trabalho, com quem mantemos muito boas relações, e eu mantenho também relações de bastante cordialidade com os dirigentes da OIT, e portanto eles perguntaram se a ACT estaria disponível a organizar com eles, e portanto e com o gabinete da OIT em Portugal, vamos organizar no dia 11 e 12 de outubro, poderemos dar essa informação, se houver interesse da parte da comissão. Vamos realizar em Lisboa o primeiro encontro sobre trabalho doméstico, que se faz na Europa, específico, com técnicos de todos os países, e é organizado pela Organização Internacional do Trabalho, que pensa dedicar uma atenção especial a esta questão do trabalho doméstico. O que for, há de ser de um e outro. Não. São representantes de todos os países, são técnicos da OIT e de todos os países que vão ser convidados a estar presentes. E comissões especiais, provavelmente. Nós estamos a apoiar apenas a OIT do ponto de vista logístico. Foi-me solicitado pelo professor Casale, que é o responsável por esta área da Organização Internacional do Trabalho, o apoio logístico para fazermos isso, e naturalmente nós teremos todo o gosto, já estamos a trabalhar nesse apoio. Os aspectos técnicos naturalmente são da responsabilidade da Organização Internacional do Trabalho, e nós iremos participar e iremos intervir, obviamente. Vamos começar a tratar provavelmente de uma forma diferente esta matéria também internamente, porque é uma matéria onde temos muitas dificuldades. porque não temos mesmo, e aqui eu acho que vai ser uma oportunidade de pedir uma alteração legislativa nessa área, porque nós não podemos entrar em casa das pessoas, não é? Não temos competências, já não sei, com mandatos. E os mandatos para obter mandatos nesta matéria por parte dos tribunais não está a ser fácil. Ainda tivemos há poucos dias o insucesso num pedido de um mandato aqui nos arredores de Lisboa, onde havia indícios de que havia trabalho ilegal num falso lar de terceira idade, e foi-nos negado um mandato judicial para entrarmos lá dentro. Portanto, também os nossos inspectores, naturalmente, não andam, desanimam um pouco quando estas coisas acontecem, o que é compreensível. Devo dizer que estamos a fazer um esforço de relação com o Ministério Público, nomeadamente, muito intenso. Já celebrámos um protocolo com a Procuradoria Distrital de Lisboa, em que temos 5 representantes e 5 representantes da Procuradoria-Geral de Lisboa. Portanto, numa iniciativa que eu acordei com a senhora Procuradora-Geral Adjunta Francisca Van Dunen, e vamos propor aos demais procuradores distritais. Os procuradores distritais já têm conhecimento desta iniciativa, há um protocolo, para não haver aqui uma relação de minoridade de ninguém relativamente a ninguém. Naturalmente, são duas instituições que se devem respeitar e devem ser colocadas no mesmo papel, no mesmo plano de igualdade, e não fazer destes encontros entre o Ministério Público e os inspectores de trabalho uma zona de queixinhas, que é uma coisa que, naturalmente, eu, como magistrado, não posso aceitar de forma nenhuma, porque acho que não é esse o nosso papel, e, portanto, não somos mais do que os inspectores de trabalho, naturalmente. Somos iguais aos inspectores de trabalho. E, portanto, penso que este é um caminho que, naturalmente, não se resolve de um dia para o outro, mas acho que vai permitir uma melhor compreensão mútua dos papéis da Inspeção do Trabalho e do Ministério Público, que vai ajudar a que estes problemas não aconteçam, da gente pedir mandatos e o Ministério Público não se esforçar, se calhar, o que podia. Enfim, não estou a fazer juízos de valor, são coisas que me vão chegando. E pronto, ficamos por aqui sobre esta matéria. Direitos de personalidade, nós estamos a trabalhar no âmbito da Comissão Nacional de Proteção de Dados essas questões que a senhora deputada me colocou. Tem havido reuniões, estamos a ver nomeadamente as questões ligadas à utilização de GPS para controle das atividades dos trabalhadores, a violação da privacidade no que respeita aos acessos informáticos. Esses assuntos estão a ser tratados. Esperemos avançar um pouco mais do que acontece neste momento. Há muito trabalho a fazer, compreendo perfeitamente, que a senhora deputada também compreende, que nós nem sempre conseguimos acompanhar a evolução dos tempos como gostaríamos. É uma insuficiência. É uma insuficiência que se mantém também no que respeita à desagregação dos dados estatísticos que a senhora deputada do CDS colocou. Tem toda a razão. Posso-lhe apenas dizer que é nosso compromisso este ano, se conseguirmos modernizar o nosso sistema de registro da nossa atividade inspectiva, que é o SINAI, digamos, é o nosso livro de registro de tudo o que se passa, e quanto mais eficaz e melhor informação nos trouxer, melhor nós podemos transmitir. Primeiro, melhor nós podemos conhecer o que é que estamos a fazer de bem e de mal, onde é que estamos a atuar melhor, onde é que está a surgir mais queixas, se estamos ou não a corresponder àquilo que nos está a ser solicitado, mas temos essa insuficiência. Não conseguimos desagregar, já demos essa informação, foi-nos solicitada muito recentemente, nós já dissemos, neste momento não conseguimos desagregar. Estão os informáticos a procurar resolver esse problema, porque é tão importante para vós como para nós, como compreenderão. Quanto mais atualizadas forem as questões, melhor. A publicitação não está a ser feita. Uma das grandes lacunas da ACT, no meu modesto entendimento, que ainda se mantém, portanto, eu já lá estou há 2 anos, não me estou a queixar de ninguém, estou-me a queixar de mim, obviamente. Isto, a gente andar sempre a desculpar com o que os outros não fizeram, não dá jeito nenhum. A mim não me dá jeito, nem sei fazer isso muito bem. Já tenho 2 anos, portanto, em atraso, relativamente a essa matéria. O nosso site tem de levar uma volta completa. O nosso site não está a corresponder às necessidades, nem para o exterior, nem para nós. E é fundamental, porque, por exemplo, estas questões das comunicações, o registro dos destacamentos, esta publicitação, a publicitação dos apoios que nós concedemos aos projetos, tudo isso tem de ser mais transparente e tem de ser mais claro. Agora, quer dizer, cada vez que queremos meter mais uma informação no site, aquilo vai-se abaixo, e, portanto, estamos com algum... estamos com medo de mexer, temos receio a certa altura de começar a carregar mais, temos obrigações, nomeadamente perante a AMA, não é? Para a Modernização Administrativa, de fazer alguns formulários eletrónicos que estão feitos, mas que não conseguimos carregar neste momento no site da ACT. Nós estamos à espera da assinatura de um protocolo para um projeto de SAMA de modernização. É um projeto pesado em termos nomeadamente financeiros, que só podemos fazer com o apoio com apoios comunitários. Estamos à espera, parece que está bem encaminhado. Agora, é indispensável modernizar o sistema de comunicação e de gestão da informação na ACT. Ponto final, parágrafo. Uma grave insuficiência que nós temos, quer para nós, quer para vós. Licença. A única coisa que eu lhe posso dizer, não posso dizer mais nada do que isso. É pena que eu tenho de lhe dar esta resposta. Fico triste de lhe a dar, mas é a verdade. A senhora deputada Teresa Caeiro falou-me da questão da diferenciação salarial, a nossa capacidade de intervenção, creio que era esta a pergunta, isto uma pessoa vai se expressando. Nós, naturalmente que puder repetir-se, lembra-se calhar melhor que eu, peço-lhe imensa desculpa. Ah, sim, já percebo. Temos dificuldades, obviamente, de controlar a montante essa discriminação. É mais fácil, obviamente, controlar essa discriminação já no exercício das atividades do que a montante, e ela processa-se muitas vezes até no próprio processo de recrutamento. Tínhamos de verificar os processos de recrutamento, teríamos de ver, digamos, as atividades das direções de recursos humanos. Não creio que estejamos a fazer isso com sucesso. Ponto final. Não percebi.
Eu pedia para não entrarmos em diálogo, dado o adiantado da hora, ainda temos uma nova audição.
Ainda tenho a resposta. Tenho as respostas para dar ao senhor deputado do Partido Socialista. Não ouvi, senhora deputada.
Colocando outra questão, que é que as entidades e os pensionários são sempre as mesmas. São grandes. Porque é mais fácil.
Não. Não é justo. Não é justo.
Mas é uma dúvida que tenho.
Ah, está bem. É que me coloca com essa. Senhora deputada, faz-me essa crítica e faz-me uma outra. Não, mas essa dúvida. Então, fizeram. Então fazem. Colocam-me. Suscitam-me regularmente duas dúvidas. Uma delas é essa, que nós optamos pela facilidade de fazer as grandes empresas e nós pequenas. Não, mas eu não me estou a sentir atingido. Não, senhora deputada, sinceramente não entendi como uma crítica. E outra coisa que me dizem muitas vezes, e aí já dou um bocadinho mais de razão e já posso assumir que seja uma crítica, é de que nós ignoramos muitas vezes as entidades públicas, visitamos poucas entidades públicas, poucas empresas públicas, em detrimento das empresas privadas, o que também, o que eu penso que tem algum fundo de verdade. Agora, nós procuramos diversificar e não ir sempre às mesmas empresas, como é evidente. Quais são os elementos de referência para nós fazermos intervenções? Nomeadamente as queixas que incidem sobre as empresas. Se são sinalizadas muito mais empresas, nós hoje em dia temos um registro, como disse, nós acedemos nomeadamente à base de dados da Segurança Social. Quando escolhemos determinados setores de atividade, no âmbito da atividade planeada, que nós temos uma atividade planeada e uma atividade reativa. Na atividade planeada escolhemos normalmente dois, três setores de atividade por ano. Este ano escolhemos a agricultura, uma campanha na agricultura, uma campanha nos espaços confinados. uma campanha que já referi, a campanha dos riscos psicossociais. Naturalmente que escolhemos segundo determinados critérios, onde há queixas de que esteja a haver mais infrações, de que o volume de trabalho tenha sido, por exemplo, o trabalho não declarado tenha sido detectado em determinadas zonas de atividade, mas procuramos não ignorar que nós somos um país com mais de 90% de pequenas e médias empresas. Isso aí, não. Agora, Sra. Deputada, nós também, o que privilegiamos relativamente às pequenas e médias empresas, por exemplo, o ano passado e este ano, nós nomeadamente estamos a acabar um trabalho que estamos a fazer com a Aresp, são trabalhos de divulgação das boas práticas, das exigências legais que se colocam àqueles empresários, em vez de fazermos uma atividade inspectiva excessivamente intensa nesta altura. E, portanto, provavelmente, eu não sei se é por comodidade ou não, sinceramente, visitamos na área do comércio centros comerciais, tivemos algumas campanhas viradas para os grandes espaços, que são, não são mais fáceis, mas são onde se encontram muitas vezes, e contrariamente ao que eras de esperar, muito mais infrações do que nas pequenas e médias empresas. Do que eu gostaria de encontrar?
Peço-lhe mais uma vez.
Peço desculpa, senhora. Peço desculpa.
Capacidade de síntese, ainda temos.
Vou ter de responder ao senhor deputado do Partido Socialista, não posso dizer mais nada. Não. As segundas visitas têm o significado apenas muito simples, que é: estamos a alterar o registro, a forma como fazemos o registro da nossa atividade inspectiva. E, portanto, porque estamos a procurar transmitir aos senhores inspectores a ideia de que, mais do que a quantidade, é preciso assegurar a qualidade das inspeções. E, portanto, nós temos objetivos quantificados para os senhores inspectores. Portanto, contrariamente a alguma ideia que se possa fazer, os senhores inspectores têm a sua atividade balizada logo no princípio do ano pelo serviço de inspeção, pelo Departamento Central de Atividade Inspectiva, que é quem apoia diretamente nessa atividade. São fixados objetivos e são fixados objetivos quantitativos. Cada inspector tem de fazer X inspeções naquelas áreas que lhes são indicadas. As segundas visitas, muitas vezes, dizem os inspectores, não sou eu que digo, os inspectores é que diziam isso, que era uma forma de fazer subir os rankings de atividade sem que isso correspondesse verdadeiramente a um esforço inspectivo relevante. E, portanto, começámos a pedir para que as segundas inspeções fossem muito bem esclarecidas, explicadas, e não, portanto, para não fazer segundas inspeções redundantes. As inspeções fazem-se sempre que necessário, porque, como aqui já foi também dito, nós temos um número limitado de inspectores, como todos os países do mundo, ao fim e ao cabo. E, portanto, temos de aproveitar bem os que temos. Falou-me na parentalidade. Devo dizer que, relativamente à parentalidade, na evolução das estatísticas relativas às questões de género, a parentalidade foi exatamente o grupo onde aumentou o nosso número de participações. Nós, de 2010, por exemplo, para 2011, passámos de 600 visitas para 836 visitas, direcionada exclusivamente às questões da parentalidade. E são também o número de infrações aumentou, o número de advertências aumentou também significativamente no que respeita às questões da parentalidade. E, portanto, nós temos dedicado uma particular atenção, e também há muitas queixas, é uma área onde surgem muitas queixas. Há pouco, não sei quem perguntou, perdi-me um pouco, quais eram as perguntas mais frequentes para a Autoridade das Condições do Trabalho. São perguntas normalmente relativas à aplicação das convenções. Qual é a convenção coletiva que se aplica no trabalho onde eu estou? Qual é o horário de trabalho? E depois, às vezes, quais são os horários de trabalho aplicáveis nesse setor de atividade? E fundamentalmente, convenções coletivas de trabalho. Quais são as convenções que se aplicam naquele setor de atividade? Isto quando são simples perguntas. E depois há perguntas muito mais simples, que é, muitas vezes, como é que a gente está a fazer, como é que posso fazer uma queixa, qual é o horário de trabalho da ACT, o que significa que nós estamos a procurar evoluir no sentido de ter um call center interno para fazer uma despistagem destas perguntas e impedir a pressão enorme que nós neste momento estamos a sentir no nosso serviço informativo. Está em estudo isso, vamos ver se conseguimos lá chegar e se ter um call center no final do ano. Seria bom que assim fosse, porque 30 a 40% estão identificadas, 40% das perguntas são perguntas muito simples, que qualquer call center podia responder imediatamente. Eu não sei se o senhor deputado me quiser ajudar em alguma pergunta que eu não tenha sido capaz de responder. Se isso nos traz maiores dificuldades.
Não obstante termos visto que
o banco de horas. Sim. O banco de horas também falou disso. O banco de horas, enfim, como sabe, é uma matéria pouco tratada. Um dia destes eu vi, nomeadamente, eu devo dizer que fui a Viseu um destes dias, como costumo fazer. Procuro ir aos serviços concentrados para procurar saber o que é que se passa. E eu vi uma questão relativa ao banco de horas particularmente interessante do ponto de vista jurídico, ponto que é interessante para os trabalhadores da PSA, que estavam a gozar, que estavam a ser colocados a quem estavam a ser descontadas horas e dias que eles não tinham, que eles iriam gastar no futuro se utilizassem o banco de horas. É uma questão jurídica que foi-me colocada por uma inspectora, por antecipação. Devo dizer que é o primeiro caso que seja do conhecimento, nomeadamente da doutrina. É um caso relativamente diferente, este é bastante diferente. Aliás, esta jovem inspectora está a fazer um mestrado em Coimbra, e colocou a questão ao professor Jorge Leite, que ficou completamente surpreendido, porque era a primeira vez que eu ouvia falar de um assunto deste. Não sabia a resposta e nós também não sabemos. Estamos a procurar encontrar a resposta para essas questões. Não é fácil, não é matéria fácil, não é matéria que ainda tenha sido muito tratada. E nós estamos a procurar saber como é que se lida com este assunto.
Senhor Inspetor-Geral, eu agradeço muito a sua disponibilidade, a contenção que fez ao nível das respostas, mas o tempo urge. E também o material que nos disponibilizou e que já foi entregue aos vários grupos parlamentares. Muito obrigada. Daríamos um intervalinho de 2 minutos só? Ou passamos de seguida à outra audição sem intervalo nenhum? De seguida. Muito obrigada.
De seguida. Peço imensa desculpa. Muito obrigado.
Muito obrigada. E mesmo assim foi 1h30.
Doutora, muito obrigado pelo seu apoio. Faço perder muito tempo despedindo-me dos senhores deputados.